Bem-vindos, Aves Guerreiros! Aqui eu sou hoje e hoje a gente vai para o segundo episódio do PodQuest. Dessa vez, o convidado especial é o Madruga, do canal Madru Gamers. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e bora pro vídeo! Bom, então, Madruga, dá um oi aí pra galera e fala um pouquinho aí do seu trabalho lá no YouTube.
E aí, galera, tudo certo com vocês aí? Bom dia, boa noite, boa tarde, eu não sei que horário vai sair aí o vídeo. E mesmo dependendo do horário no Brasil, às vezes o cara vê no Canadá ou tal, então boa noite, boa tarde, bom dia, serve pra todo mundo, né? Isso aí, então é... Fui convidado aí pelo Soji, né? Aqui no... Adorei o nome, inclusive, Soji, como é que é? O PodQuest.
PodQuest, PodQuest. Os inscritos que pediram.
Uma tiradinha sensacional. É. Muito bacana, muito feliz de estar aqui, muito bacana.
Eu que te agradeço aí pela participação, prazer aí ter você aqui no PodQuest, né? E fala um pouquinho do seu canal pra galera saber, né?
É, o canal Madru Games é um canal bem variado, né? Lá a gente tem... Que normalmente o canal no mundo gamer tem... A gente tem segmentos. É um canal só de unboxing, ou é um canal de gameplays, ou é um canal de lives. O meu tem tudo. Eu faço live, que eu tô até devendo, né? Já faz tempo que eu não faço mais live. Mas volta e meia eu faço live. Tem unboxing de coisas novas do AliExpress. Unboxing de videogame antigo que eu compro, mostro minha coleção, dou dicas de limpeza, dicas de manutenção, e por aí vai. Né?
Tem um quadro bastante legal também do Preços Estapafúrdios também.
É, um é verdade, tem o Preços Estapafúrdios e os Vendedores Enfadões.
Vendedores, o meu quadro favorito, pessoalmente, é o que eu mais
gosto.
Acho que
é da maioria.
É, esse é o meu falando, perco um, toda vez que tem um lá, eu tô lá acompanhando, cara. Impressionante. E já vai para minha primeira pergunta aqui, que é qual foi a inspiração do quadro do Preços Estapafúrdios?
Foi um dia, cara, que eu tava no Mercado Livre, aí eu tava olhando assim, falei, não acredito. Eu não lembro, eu não sinceramente, que já tem tempo isso, o quadro já tá no 34º vídeo, então já foram 34 vídeos, já tem meses, né? Eu não lembro qual foi o produto, eu sei que eu fui procurar e, nossa, tá caro pra caramba, nossa! E aumentando e diminuindo, eu falei, ué, como mesmo um produto pode custar R$300 e 6 mil? Aí eu deparei com um de 15 mil, sei lá, 20 mil, eu falei, ué, como é que uma parada de R$200 pode custar 60 mil, 30 mil, não lembro agora o valor exato. Eu falei, cara, não tem como, como é que uma pessoa vai ter um parâmetro pra... Aí eu, não, vou fazer um vídeo sobre isso, aí foi, saiu o vídeo, daí o pessoal gostou, fica, faz mais, faz mais. E o Faz Mais é pedido todo dia, cara. Aí eu fazendo.
E aí virou uma série aí. Então foi a revolta ali. Você ficou revoltado com as empresas e falou, pô, preciso contar pra galera, porque não é possível o que tá acontecendo, né?
É, eu falei assim, não, peraí, as pessoas têm que ficar por dentro disso aí. Até quem não tá ligado, quem tem que ver isso aí, que é demais. Não tem como, cara. Tá doido.
É, o negócio realmente tá ficando feio, ainda mais com a pandemia, cara. Nossa, piorou demais. Tá assim, absurdo, tá inviável praticamente.
Não, e o pior é que antigamente era só raridades realmente. Agora piorou o negócio porque estão chamando tudo de raro. Estão chamando o Super Mario Bros. Ou Super Mario World de Super Nintendo de raro, né? Que é o jogo que mais vendeu. E agora tá começando a ficar caro as coisas repro, né? Aí eu encontrei um manual, label por R$250 repro. Aí, pô, peraí, uma label, velho, um papel autoadesivo repro, R$250, até eu comparei no vídeo, R$250, eu compro 3 cartuchos de Mega Drive, assim, que o título que ninguém quer, sabe, tipo americano e tal, que no Brasil ninguém curte muito, eu compro um cartucho desse por R$40. Então como é que uma label repro vai custar mais caro que 4 jogos? Não tem como.
Eu também não consigo entender esse negócio. Eu lembro que eu fui fazer um vídeo que eu tava comparando os preços da Feira do Rolo, o Mercado Livre com os Estados Unidos. E aí eu achei essas réplicas, né? Comecei a encontrar essas réplicas no Mercado Livre e era tipo assim, era o preço do original. Como é que pode a réplica estar com o seu preço do original? Não faz sentido nenhum isso. É um jogo pirata. A réplica é o pirata de luxo, basicamente. Assim, beleza, tem umas réplicas são muito legais. Principalmente quando você compra aqueles jogos mais caros, raros e tal.
Sim.
Eu acho bacana. Mas aí você vai comprar um, sei lá, um Mario. E aí você vai pagar o mesmo preço do Repro no jogo original? Não faz sentido nenhum, né?
Exatamente.
Não tem cabimento exatamente. Um negócio desse, assim. Eu não consigo. Eu não sei o que acontece. Tem mercado? Deve ter, não é possível. Alguém deve estar comprando isso.
Cara, e eu acho, cara, que não tem mercado. Eu vou te dizer que eu acho que não tem. Minha opinião, que não tem mercado. Porque 80% até do que eu fico rindo nos meus vídeos lá e tal, eu vou olhar as respostas e pergunta nos anúncios. Os anúncios têm mais de 3 anos. Então, se um item tá à venda há mais de 3 anos e o cara não conseguiu vender, é porque não tem. Não tem venda, né, cara?
Não tem uma demanda.
Não tem demanda, então, porque o videogame você não pode usar uma foto genérica ou um cartucho e botar um valor. Então o cara botou um cartucho lá, ele não pode ter vendido aquele e tá vendendo outro que a foto é diferente, porque cada um tem um estado. Então se ele tá vendendo o mesmo produto há 3 anos, é porque o preço tá acima do real, né, do preço que deveria ser pedido. É minha opinião, né?
É, eu acho que se o cara não tá conseguindo vender, realmente acho que talvez... Eu só achei estranho esse negócio do Repro tá ao mesmo preço, assim, achei uma coisa completamente bizarra.
Não, depende, né, cara? Tem repros e repros, né? Que nem esses dias eu peguei um... Olha, que nem isso aqui. Isso aqui você não encontra em lugar nenhum, vou mostrar aqui, ó. Ó, eu pedi pra fazer isso aqui, ó. Holy Diver em NES americano, cara.
Ah, isso aí é bacana.
Então, aí você vai comprar isso aonde? Aí você compra, você paga R$100, né? Cento e pouquinho de reais, ó.
É, isso aí é bacana. Tem... Isso aí eu gosto.
Então você fazer um, né?
Você faz um negócio mais personalizado, é legal.
Aí... Ou não só personalizado, mas tem cartuchos que realmente valem 5 mil, a gente sabe. Tem cartuchos que realmente valem 10 mil, 2 mil, devido ao... O celular no finalzinho da época do aquele videogame, o jogo teve pouca tiragem. A gente sabe que tem jogos que realmente são raros.
Tem.
Aí esses valem a pena de você pegar.
É, você não vai comprar um Hagane original, por exemplo. Você vai lá e pega um Repro do Hagane, né? Do...
Exatamente.
Iron Fighters, né? Esse tipo de jogo aí que é ridiculamente caro.
Isso aí, tá aqui, tu acabou de falar, foi. Ó, é justamente esse tipo de game que eu pego, ó.
É, exatamente. Isso é um dos jogos mais caros do Super Nintendo. Era o Fighters,
então, caríssimo. Então, o jogo desse custa quanto hoje? 2, 3 mil? Sei lá.
Mais,
né? Então, foi 100 e poucas prata. Com manual, berço, e normalmente você quando compra tudo estoporado, né? O Repro, vem pelo menos zeradinho, né?
É, não, com certeza. É, o problema mesmo é esse negócio do, putz, Donkey Kong, tá ligado? Mesmo preço do original, não tem condição nenhuma. Uma coisa que eu sempre tive interesse em saber é de onde que surgiu o nome Madruga.
Nome Madruga, cara, isso aí é bem lá de... Desde quando eu era moleque, cara. Eu tinha mania de trocar o dia pela noite, mas antes disso eu madrugava. Então o Madruga combinou nos dois sentidos, né? Quando eu era mais moleque, eu acordava 5 horas da manhã, acordava bem cedo, madruga, aí pá, e depois o negócio se inverteu. Eu virei rádio amador, uma época, PX, PY, aquela história toda. E ficava no rádio até 6 horas da manhã. Aí era madruga pra cá, madrugando. Aí no rádio a gente tinha aquela... Tem uma parte que QRA, é como se fosse um nick, né? Como se fosse um apelido da pessoa. O que apelido eu vou botar? Eu gostava do seu Madruga, já ficava na madrugada. Aí eu misturei o útil ao agradável, entendeu? Já ficava na madrugada e gostava do Madruga lá. Inclusive no rádio era... QRA de Seu Madruga, Estação Acapulco, né?
Ah, sim.
Que no rádio você dava nome pra tua estação também, o local que você tava. Então eu botava Madruga, Estação Acapulco. Aí pegou, cara. Aí todo mundo chamava de Madruga. No rádio eu conhecia todo mundo lá no Rio. Nessa época eu morava no Rio, sou carioca. Então aí ia pra encontro de rádio amador. Isso aí, ó. Primórdios, antes de internet, tá? Isso aí 92, 90... 93, 94, por aí. Aí encontro, churrasco com a galera e tal. Aí do Madruga pra cá, Madruga pegou.
Caramba,
que bacana. Devia ter uns 14 anos, assim, mais ou menos.
Uma história bem das antigas, né? Eu lembro desse negócio de rádio amador aí. A galera curtia, a galera das antigas, assim, e tal. Bem
na... Eu tinha em casa e tinha no carro também.
Caramba, bem das antigas. Outra coisa que eu também tenho curiosidade é que você sempre tá com chapéu. Tem alguma relação com Castlevania ou é outra coisa? Porque lembra um pouco Castlevania.
Não, não tem relação nenhuma, cara. O chapéu é pra fazer mala.
Só pra estilo.
Eu tô com o maior testão lá. Aí eu falei, vou botar um chapéu aqui pra cobrir a cachopa, pra dar um style e tal.
É engraçado fica, que tipo, combina. Cara,
tipo um leme do Motorhead com barba. Sim. E tal.
Engraçado que combina com Castlevania, a sua intro é do Castlevania.
É verdade.
E o Koji Garashi, que fez o Symphony of the Night, ele também usa um chapéu igualzinho.
Ah, é? Eu não sabia, não. Isso eu não sabia.
Ele usa um chapéu igual o seu, assim. Sempre que entrevista, tipo de coisa, ele tá com um chapéu igual. Aí eu falei, caramba, será que tem uma relação e tal?
Não, não tem.
Só estilo mesmo, só pra ficar com estilo.
Style.
Agora uma coisa, em relação à opinião sua, que eu quero saber. Qual é o pior site em relação a preço de jogos, assim, na sua opinião? Você vê os preços mais tapafúrdios, assim.
Cara, hoje tá difícil, cara. Hoje tá difícil, porque eu vejo preços tapafúrdios. É, o Mercado Livre eu acho que é o campeão. É o campeão o Mercado Livre.
Disparado, assim, ou...
É disparado, é Mercado Livre. Não chega a ser disparado, não, porque eu vejo umas tosqueiras aí. E também em OLX, às vezes eu vejo umas bizarrices. Mas em maior volume é no Mercado Livre.
É, o Mercado Livre é sempre o campeão do, né, dos vídeos, assim. Sempre quando eu vejo seus vídeos, é Mercado Livre ali, bombando. Às vezes
é porque não é difícil achar. É, não é difícil achar, você digita.
Festival de alegria, né, quando você abre ali lá. É.
Às vezes eu separo tanta coisa que faço 3 vídeos numa tarde, cara.
Uhum.
De tanto preço alto que eu encontro.
É, você acha que os canais de caçada gamer, né, que tá bastante em alta, né, agora o Rato Borrachudo fazendo vídeo de caçada também, né, tá extremamente alta, né, vários canais aí do YouTube. Você acha que esses canais estão afetando o preço dos jogos ou não?
Bom, eu acho que não, de jeito nenhum, porque aumentou em tudo quanto é lugar. Aumentou no eBay, aumentou no Bahia. Eu sempre comprei no Bahia, cara. Bahia eu comprava. E do dia pra noite no Bahia, tipo, 3DO, as coisas de 3DO eu comprava lá, de Famicom. Fiz assim, ó, pá! Subiu horrores e não tem como a feira de rolo de São Paulo bater lá, resvalar lá no Japão, né?
Uhum.
Então eu acho que isso aí foi uma coisa que aconteceu porque o retro gamer foi procurado. Você pode ver, você citou o Rato Borrachudo. Ó, o Rato Borrachudo era um canal que não era retrô e virou retrô. Então tá todo mundo virando retrô, então tá todo mundo procurando. Essa procura tá fazendo isso. E o Rato Borrachudo, inicialmente, eu vi lá até no canal dele, ele tava comprando lá na casa do videogame. Ele tava comprando em vários lugares que não era a feira também.
Uhum.
Então a procura aumentou, assim, pra todo mundo, cara. Então o eBay também, o jogo que eu comprei no eBay, eu paguei 20 dólares, 18, não, foi 14 ou 15 dólares mais o frete. Eu não lembro agora quanto deu junto com o frete, ainda nem chegou ainda. Ó, pra você ver, tem 3 meses e pouco, aqui tá levando 4 meses, tá um delay de 4 meses pra chegar. É 3,5 e mais uns 20 dias a 40 dias na receita. E comprei no eBay, vindo do Japão, né? Via navio, shipping, né? Navio. Eu comprei aquele jogo da Bandai lá, o Men's on School, é o... Como é que é o nome dele em japonês?
Putz, esse aí eu não vou saber, mas...
Sakigei Kyotokojoku.
Uhum.
Eu adoro esse game, eu queria comprar. Então, eu comprei esse game, cara, se eu não me engano, foi menos de 20 dólares. Hoje você não encontra nenhum a menos de 50 dólares, não passou nem 4 meses, cara.
E é no mundo todo. Um exemplo bom que tá aí atrás de você é o Neo Geo AS.
Não, Neo Geo AS.
Neo Geo AS em 2018, eu comprei o meu em 2018, eu paguei 400 dólares. Hoje em dia ele tá 800 dólares.
É, então, tá complicado, cara. Sabe quanto eu paguei nesse aqui? R$1.200
Nossa, meu Deus. Vai tá preço aí. Foi? Hoje em dia, putz.
E sabe quanto tempo tem? 3 anos. 3 anos.
Você pagou um baita... Até na época você pagou bem, então.
Na época eu paguei bem, ainda paguei 2 vezes.
Ah. Caramba, você pagou
Mas
muito.
Ele veio sem caixa, essa caixa é réplica.
Tá? Ah, tá, entendi.
Ele só veio um controle, um jogo que ele mandou...
Veio controle arcade.
Não, foi um controle... Depois eu comprei o controle arcade. Foi um controle de CD. Aquele do CD.
Ah, sei.
Aquele que é o joystickzinho pequeno, do CD.
Sei.
Entendeu?
É, mas realmente...
Então,
é.
Aí o Sakigei que eu tô com o Joku é um jogo que eu comprei tem pouquíssimo tempo. Nem chegou na minha mão. E a maioria tava lá, 14 dólares, 18 dólares. Aí eu peguei um... Não, ele não tá com caixa, mas ele tá com aquele negócio de plástico da Famicom, o berço de plástico.
Uhum.
Então ele veio, eu acho que eu paguei 16 dólares, cara. E hoje você não encontra nenhum por menos de 30, 40 dólares.
É.
No eBay, no gringo. Então você vê que é geral. E a feira não ia resvalar lá no eBay.
É um aumento mundial, né? Esse aumento aí ocorreu mundialmente, né? Já cheguei a falar algumas vezes.
E a segunda atribuição que eu dou é isso. Aí eu vou falar para você que não foram as feiras diretamente, mas o problema é que apareceu muito vendedor que não é vendedor. Uhum. O que é o vendedor que não é vendedor? É aquele cara que ele compra por preço normal e precisa lucrar. Então essa galera está comprando por um preço comum que eu e você compraria por aí, que não somos vendedores, e quer ainda ganhar o seu lucro em cima. Então ele coloca lá na internet mais caro ainda.
Entendi.
É essa galera que tá ferrando. E o pior de tudo, que esses dias eu dei nos dedos do maluco lá, o cara ficou pau da arara comigo. O cara vendendo um Atari 2600 num grupo de Facebook no Brasil por R$900.
Nossa.
Sem caixa, sem nada, tudo sujo. O cara nem passou nenhum. Até botei no meu vídeo, um dos meus vídeos. O cara não teve ousadia nem de. Eu até brinquei no vídeo, falei: compra um Veja, limpa um negócio, cara. O cara, tu trouxe todo sujo de pó de cimento. O cara me vendendo a R$1.000, praticamente.
É o Barro Edition.
Um Atari 2600. E que dizendo que é raro. Atari não é raro no Brasil. Tu tropeça em Atari na rua, cara. Cai do telhado a Atari nos outros.
É engraçado que aqui Atari eu não vejo muito. Na verdade, eu nunca vi um Atari, assim, loja de peores, tipo de coisa, que o pessoal não tem interesse, sabe?
Aqui você vê Atari empilhado na feira. Em loja de loja de peão não é muito comum aqui, mas em brechó, até em loja de... Esses dias eu passei na rua de carro, tinha quebrado a minha cadeira, eu queria comprar uma cadeira. Falei, cara, eu tô juntando grana pra pegar uma cadeira Space mesmo, legal. Uma cadeira boa mesmo é 2-3 contos, né? Uhum. Eu falei, tô dando um tempo pra comprar uma cadeira muito boa, vou comprar uma de quebra-galho. Mas eu não tava nem procurando nesse dia, passei. Pô, eu fui olhar uma cadeira que tava assim exposta e eu vi uns 3-4 Atari empilhados dentro de uma loja de móveis usados. Então aqui Atari tu encontra a roda. Eu até perguntei o cara vendendo R$80. O cara não sabia nem ligar, ele não sabia se tava funcionando. E provavelmente tá, que aqui num tanquinho de guerra.
É, mas esse preço, essa alta mundial, assim, né, que tá acontecendo, né? Que a gente sabe que tá acontecendo no mundo inteiro. Você acha que isso é sustentável? Você acha que vai existir existe uma bolha dos jogos retrô? Ou não? Você acha que a tendência é só subida, só? O negócio vai ficar cada vez mais feio, assim.
Eu acho que ela chegou num patamar que ela vai ficar nesse mais ou menos nesse estado. Pode subir um pouco, baixar um pouco um item aqui, outro ali. Porque a gente tá tendo um fenômeno que a gente não tinha atrás. Tá tendo um fenômeno que não existia de 5 anos pra trás. Que é a galera jovem gostar dos jogos velhos. Então talvez isso vá seguindo pra frente. Talvez, né?
Você acha que um dos grandes causadores aí dessa alta é a galera mais nova mesmo?
Não, não acho que ela seja um causador, mas vai ser um fator.
Aham, Quem que você, qual que você acha que é o principal causador? Nostalgia? Pandemia?
Eu acho que a pandemia misturada com a nostalgia...
Então você acha que a pandemia foi meio que um combustível assim pra nostalgia...
E pro aumento de preço também.
E aí o negócio ficou feio, né? Dá pra gente ver que...
Tem gente dentro da coleção, mas cara vai ficar porque não tem cartucho pra todo mundo, fica mais. Olha o expansion pack aí, a desgraça que tá.
Nossa, é engraçado. Isso aí é um fenômeno que aconteceu mais no Brasil. Engraçado.
Cara. No eBay já começou.
Eu achei bizarro.
Começou, porque acho que eles já perceberam. No eBay, de uns 2 meses pra cá, começou a explodir também o preço do expansion pack.
Caramba, que loucura, né, mano? Tem umas coisas engraçadas que acontecem nos mercados diferentes. Uma coisa também que acontece muito no mercado brasileiro, que eu acho estranho, e que é até interessante aí ouvir a sua opinião, é sobre a banalização do termo raro. Acontece bastante nas lojas brasileiras, lojistas, né? Eles parecem que gospe raro pra... Qualquer palavra que é raro, 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 tudo é raro. O que você acha disso aí? Por que eles fazem isso, cara?
Isso aí, cara, até o pessoal da geração mais nova acha que tudo é raro. Você falou no Rato Borrachudo aí, outro dia eu até dei uma zoada nele lá no canal dele. Eu falei, pô, mano, fazendo clickbait, dei uma zoada assim de leve. Porque eu cheguei lá no canal dele, comprei um videogame raro pra caramba, raríssimo, uma coisa assim. Aí vi o cara desmontando um Xbox clássico. Eu falei, pô, isso não é raro, eu tenho 3, pô.
Nossa, isso aí não dá. É incomum, a gente pode falar.
Aí o cara com um canal de... 200, 300, sei lá, 300 mil visualizações, a geração mais nova vê isso, acha que o Xbox clássico era raro também, cara.
É.
A banalização tá em todos os lados, na verdade. Esse dia aí eu falei, não, eu quase nunca comento, eu vou lá, curto, vejo alguns vídeos dele, mas esse dia eu não me aguentei. Aí eu falei, botei, pô, mano, isso não é raro não, velho. Eu tenho 3 aqui, pô.
Não dá, não dá pra acreditar realmente. Assim, não, não é um negócio que você vê a todo lado, Xbox clássico e tal. Mas assim, não é não, nem de longe. Não tem como você falar que é raro.
Não é um item
cê,
raro.
Você pode jogar um incomum, assim, ah, é difícil de encontrar, às vezes você não acha.
Eu julgo
tão fácil,
raro. É. Sabe por que eu julgo raro? Eu digito no Mercado Livre e não encontro.
É, isso aí é raro, raro mesmo. Raro pra valer, assim.
Fui no eBay, não encontrei. Ah. Entendeu? Fui ali, quando... não sei, eu encontrei duas peças por 50 mil reais.
É, quando eu acho um negócio raro, quando eu vejo assim, ah, tem duas, três cópias lá no eBay. Então, que é, putz, é um mercado mundial, né? Quando você tá falando de eBay. Aí você fala, caramba, se tem dois, três, é porque o negócio é difícil de encontrar.
Exatamente. Então, se pra ele é um Xbox clássico é raro, imagina um Disque System, um, sei lá.
Nossa, o AS é a... É super raridade máxima, né, dos consoles. Foi.
Não, e pior que nesse vídeo, ele fez um vídeo do AES comprando, ele botou lá sonho de infância, não sei o que, e não chamou de raro.
Não chamou de raro. Esse até poderia, seria melhor, seria muito pois melhor falar que o AES era raro do que o do Xbox, vai entender, né?
Olha, eu vou te dizer, na minha vida toda, agora, depois de velho, depois de 5 anos pra cá, eu tenho um AES. Na época do Xbox clássico, eu joguei várias vezes na casa dos outros. Eu não tive nenhum amigo que teve AS, mas eu tive amigo que teve o clássico. É, pra então, você ver como um Xbox clássico não é um videogame raro.
Não, não é, de jeito nenhum. Eu acho que... É, ou é clickbait ou é desinformação dos dois, ou é realmente...
Eu acredito que seja um pouquinho de... Eu não vou dizer clickbait, mas é uma maneira de chamar... É um clickbait, né? De chamar a galera ali, né? Ah. Eu vejo isso muito acontecendo muito no mundo retrô. No mundo retrô, no mundo dos videogames. É, a galera toda tá cara, não vou ficar citando o nome, acho que até falei demais citando o nome do cara aí. É, mas você vai. Eu vejo muitos canais fazendo a mesma coisa. Eu vejo muitos canais fazendo a mesma coisa. Fazendo assim, ah, o cartucho proibido. Ah, o não sei o que, não sei o que lá. É, eu
você
tento
nunca
o máximo.
Viu antes.
É, eu tento ao máximo, mas às vezes pode ser pra ter um pouco. Pra chamar pra aquele título ter. É, as pessoas têm curiosidade
de. A galera, isso aí atrai gente, não tem jeito, né?
Isso, mas às vezes não é aquele clickbait na maldade, que é tipo, ah, eu vou botar porque eu, pra enganar todo mundo. Não, é tipo, é porque é um jeito de chamar a galera, entendeu?
Eu acho que tem o clickbait e tem o clickbait mentiroso. Eu acho que o clickbait normal, eu acho saudável. Assim, é um negócio que você tem que fazer, porque senão a galera não vai abrir o vídeo, não vai assistir, entendeu? Agora, o clickbait mentiroso, aí é sacanagem. O cara fala que tem um negócio ali no vídeo dele que você abre e não tem nada, né?
Às vezes nem o item tem ali.
É, não tem nada que ele falou lá. Aí eu acho sacanagem, assim, mas às vezes os caras dão uma exagerada, assim, putz, não sei. Eu mesmo falei assim, fiz um vídeo esses dias falando do jogo de esporte, né? Aí eu coloquei lixo das coleções. Jogo de esporte são os lixos das coleções. Aí o lixo, obviamente, eu aumentei a frase, né? Não sei, a gente é um. Os jogos de esporte não são todos lixos. É lixo no sentido de é um jogo barato ali, que você encontra com facilidade. Esse tipo
sim,
de coisa.
Ontem eu fiz o vídeo sobre como é que é o nome? Do pseudo Saturn, aquele cartucho do Saturn. E eu botei lá o cartucho mágico, mas é porque, né? Você não precisa de botar placa dentro do videogame, não precisa fazer, então facilita muito a tua vida. Então eu tento utilizar esses tipos de argumento, que aí eu acho mais.
Atrai a galera.
Não é tão tendencioso, entendeu?
É saudável, atrai a galera, né? É, assim, a pessoa vê e realmente fica com vontade, o negócio chama atenção. Você não tá
enganando
ninguém.
E a pessoa se inscreve, gosta e tal. No teu caso também, no que tu falou aí também, nada a ver. Uhum. É, não é nada pesado. Até mesmo do cara lá, não é nada muito pesado. O cara disse que era raro. Mas é, dependendo do público dele, talvez até seja, entendeu?
Pode ser. No meu, que eu falei de lixo das coleções, teve uma galera que ficou brava comigo. A galera que ficou ofendida. É que eu quis falar no sentido de coleção. Né? Tem gente que achou que eu tava falando no sentido de ah, o jogo é ruim. Não, mano. Nada a ver. Não tava falando no sentido do jogo de esporte é ruim, né? Mas no sentido é um jogo baratinho, comum, né? Difícil você encontrar um jogo de esporte que é raro. Existem algumas exceções, assim, no PlayStation 3, Xbox 360, tem bastante jogo de esporte caro. Mas, assim, a maioria ali vai nada, né? Você vai na loja de esporte ali, na loja de esporte, na loja de games, mano, é... Tem um monte de jogo, FIFA, PES, e você, meu Deus... É que nem eu falei no vídeo, é barata dos games ali, mano. Você encontra em qualquer lugar o negócio.
Ah, eu não gosto de jogo de futebol, não coleciono jogo de futebol. Eu detesto futebol, ver, jogar no videogame, jogar pessoalmente, assistir. Não vejo nem jogo do Brasil, eu detesto futebol, velho.
É, eu não sou muito fã de futebol, mas assim, assistir de vez em quando eu dou uma assistida assim, Copa do Mundo, esse tipo de coisa assim, mas putz, assim,
e ai... E se eu assistir, eu tô torcendo contra.
Torcendo contra pro Brasil.
Com certeza. Brasil pra vir tá pra rir da cara de todo mundo depois.
Brasil tá tenso ultimamente, cara. E agora eu vou fazer uma pergunta aqui, pergunta interessante, né? Que você fala muito dos lojistas, né? Nos vídeos, né? Lojista, assim, do cara que tá vendendo, vendedor e tal. Qual que é o pior tipo de lojista pra você, assim? O cara mais, mano, tenso, assim, que você não gosta. As práticas dos lojistas, assim, que...
Prática de lojista que eu não gosto. Primeira, é. Cara, é o cara que pega um bagulho, você tá comprando, joga dentro da caixa e vai lá, não embala direito, não bota um plástico bolha, não tem... E o porco, né? Que é o cara, pô, tá te mandando a parada, tu bota a mão, tu segura a parada, tu abre a encomenda, tu abre, mete a mão, sai com a mão cheia de poeira, cara. Eu tenho horror a gente porca, velho. E vendedor porco é o que tá cheio no Mercado Livre e nos grupos de Facebook. Os caras não passam nenhum paninho, cara. Ah, não sei limpar, tenho medo, não posso estragar. Pô, cara, um pincel seco, um paninho seco, pelo menos ou úmidozinho. Nem todo mundo sabe que não estraga. E a preguiça é tão grande, a gana é tão grande de vender, enviar logo e ganhar dinheiro, que os caras nem limpam, cara. Eu acho que a limpeza é o que o mar me deixa agoniado nesses vendedores. E no segundo lugar, o cara que não embala bem, né? Também não curto muito aí.
É, e eu acho que não é uma desculpa o cara falar que, ai, pode estragar, porque assim, mano, o cara é um lojista. O mínimo que ele tem que ter é um conhecimento do produto que ele tá vendendo, né? Então, eu acho que é importante ele saber limpar, né?
Exatamente, é o mínimo.
Né? O mínimo que você precisa saber é saber limpar, né? Mas é triste, você pega um controle ali, meleca de nariz, controle, pedaço de pele, né? Você já deve ter limpado vários controles aí, você quer colecionar.
Não, tem controle que vem aí, mano, bicho. Eu fico seguro até com a pontinha, assim. Seguro na pontinha do dedo. Porque não dá, velho. Os caras são porco demais.
Qual que é o pior console que você considera, assim, pra colecionar?
Ah, é o Jaguar, né, cara?
Jaguar.
Dos mais conhecidos, assim, que não, que não seja obscuro. Agora, a qualidade dos jogos são ruins. É muito jogo ruim, tem pouco jogo fabricado e o preço é estapafúrdio. O Jaguar é um videogame, assim, absurdo. Pra colecionar eu não tenho e nem sei se eu vou ter, cara. Porque o preço que estão pedindo aí, eu não tenho coragem de pagar num troço que eu não vou jogar. Eu gosto de ter a minha coleção que eu jogo. Eu não sou colecionador de prateleira. Eu gosto de ter minha prateleira aqui, ó, linda, com as minhas coisas. Mas eu gosto de um dia chegar e olhar pra ela assim... vou jogar esse cara aqui. Aí eu pego, plá, plá. Por isso que eu gosto do jogo na caixinha, no box, bonitinho. Porque como eu sou velho, escutava disco no vinil, ali olhando pra capa. Então, o VHS era a mesma coisa, eu ia na locadora, ficava olhando as capas, pirando como seria o filme. A mesma coisa era o jogo, eu ficava pirando a capa do jogo, como seria o jogo, olhando nas revistas. Então eu gosto de ver assim, bater de zoom. Ah, eu quero jogar, que nem apontei agora aqui pro Monaco GP. Vou pegar ali o Monaco GP e vou jogar. Aí eu sento e jogo. Então esse visual pra mim é legal, mas ele tem que ser jogável. Eu nunca teria um jogo... Aliás, você não vai encontrar nada aqui lacrado. Eu gosto de jogar. E outra coisa que coleção pra mim... Não é poupança. Senão, bicho, eu ia aplicar na bolsa, em imóveis.
E tem algum console mais popular, assim? Sei lá, tirando o Jaguar é o mais conhecidão, assim, né? É Nintendo, Sega, Sony. Qual que é, assim, entre esses, os mais populares são mesmo? Qual que você acha que é o pior, assim?
Que é o pior videogame?
É pra colecionar mesmo, assim, preço, dá problema de manutenção, esse tipo de coisa, assim.
Ah, pra colecionar o Neo Geo, né, cara? O Neo Geo CD. O Neo Geo CD é um videogame que, se você não comprar... ele só tem duas opções no Neo Geo CD, né? Ou você compra aquele adaptador de cartão SD pra ele, né? Ou você compra um adaptador de cartão SD.
Não tem opção.
Porque, cara, os óticos dele vão pro saco. O meu mesmo, tem aqui, ó. Tem um do lado AS, tem um CD aqui. Cadê? Aqui, ó. Já tá aqui pra eu trocar. Chegou ontem. Olha aí.
Entendi. Cabecinha do laser.
E se eu te contar, guardei funcionando. Ficou 6 meses parado e ninguém funcionou mais.
É, aconteceu.
Aí eu fui olhar os... Ó, tá aqui o leitor dele, ó. Tá até fora. Eu fui olhar os capacitores, a placa, olhei tudo. É o ótico mesmo, cara. O ótico não saiu vermelho ali.
Nossa.
Ele é igual o Cube. O GameCube tem esse mesmo problema. Ele estraga sozinho.
Por que que acontece isso, você que manja aí dessa parte técnica, assim? Porque aconteceu com o meu Sega CD também, tava funcionando, guardei ele 3 meses, fui tentar jogar e bum, nada, morreu.
Sega CD de gaveta ou de...
o Sega CD, o modelo 2.
O lateral.
É. Morreu do nada, assim, bum. Parou de funcionar o leitor.
Mas ele liga?
Ele liga.
Ele liga, faz tudo, aparece a tela online, mas só que não roda o CD.
Não roda o CD, é como se aparece aquele negócio do CD da música. Não acontece nada.
Cara, o Neo Geo CD, ele é menos, cara. Mas o Neo Geo CD, o Sega CD, ele é menos, mas o Sega CD dá menos problema, mas ele tem um problema crônico de capacitor. Uhum. O lateral, ele tem menos do que o de gaveta, mas ele também, o capacitor dele vaza sozinho, igual o Game Gear. Então tem que tomar bastante cuidado, se não vazou o capacitor lá na placa, fazer um recap nele. Porque o ótico dele não costuma estragar sozinho, não, do lateral.
É estranho, depois eu troquei a cabeça do laser e mesmo assim não funcionou. Engraçado,
você trocou,
né?
A cabeça você mesmo.
Troquei.
Mas tu regulou, chegou a mexer no trimpote lá e tudo.
Regulei. Eu peguei ele já mal regulado. Quando eu comprei ele já tava mal regulado, eu regulei, aí ele funcionou.
Não,
aí
mas ele não vem. Ele não vem certinho de fábrica.
Ah.
Nenhum leitor, nem original, nem. Eles nunca vêm certo. Então, a gente tava falando dos videogames insustentáveis. O videogame que eu acho insustentável é o Neo Geo CD e o GameCube, cara. Porque o GameCube, hoje, você não encontra jogo menos de 200, 300 reais no Brasil.
Caríssimo, muito caro.
Então, se você tiver um que... Se você não quiser usar pirataria, não quiser usar CDR, não usar essas porcaria, usar um troço legal, tu tá ferrado. Tu vai ter que... Você vai ter 3, 4, 5 jogos só, porque senão tu vai ter que investir 20 mil no videogame. O Neo Geo AES ainda tem aquele, e o MVS ainda tem o artifício do cartucho 161 em 1, né?
Verdade. Ou... O AES tem o cartucho, o próprio AES você tem um cartucho para o MVS, ou você pode usar um adaptador também.
É, o adaptador, ou você comprar quiser. Até um Everdrive, né? O Everdrive você paga 3 mil, o preço de um jogo de Neo Geo você tem um Everdrive, né? Verdade. Agora o CD você não tem como fazer isso.
Não tem. Eu vou até além também, o Sega Saturn também é sofrido, hein?
O Sega Saturn, ele já não é tão sofrido, porque o leitor dele dura bastante, cara.
É, então, não em questão de ele é um console bem, bem robusto, assim, em questão de duração. Só que os preços dos jogos é um negócio absurdo.
Cara. Só que, pelo menos no Brasil, não sei como é que é no mundo afora, no Brasil, a cena repro do Saturn é sensacional, entendeu? Então você consegue escapar para os jogos... repro, né? Os jogos de...
E você consegue piratear ele muito fácil, né? Você coloca lá o cartuchinho, grava um CD se você quiser.
E joga.
E abraço. Mas colecionar jogo original é...
Pra colecionador mesmo, aquele cara que quer tudo original, o Saturn é terrível. GameCube é... Mas o GameCube acho que ainda é pior.
Eu acho que os dois são péssimos.
São paralelos.
Eu acho que ambos são até jogo... Normalmente o jogo japonês é mais barato, né? Mas o Saturn tem muito jogo japonês caro também, cara. Pega o Street Fighter, acho que é o Alpha 3. É absurdo, pessoal.
E se for aqueles com long box, então nenhum tá enfiando a faca também.
É, que são, esses aí são os americanos. São caríssimos.
Então os long box aí estão caro pra caramba. Também estão...
É absurdo, eu tenho, sei lá, acho que eu tenho 5 jogos de Saturn. Menos até, dá pra ver.
Aí você pega um videogame 4, que fabricou menos e tal, os jogos do 3DO são até mais acessíveis do que os de Saturn originais, cara. Entendeu? É. Volta e meia outro dia. Ontem mesmo apareceu um cara aí no meu Facebook, porque eu tô com a verba embaixo, mas o cara tá me oferecendo 2 aí long box, o cara tá pedindo 300 conto nos dois jogos.
É pra Saturn é um preço bom, cara.
Porque... Então, pra 3DO.
Pra 3DO.
Ah, pra 3DO. Pra 3DO é mais fácil, às vezes, você... Que fabricou menos, isso que eu quero dizer. 3DO, ele fabricou menos que o Saturn. 3DO, e você consegue pegar mais games do que o Saturn. O Saturn tem games que são caríssimos.
O Saturn, a maioria dos bons, jogos bons são caros do Saturn. Você não consegue fazer... Normalmente, você pega um console, mesmo que ele seja um pouco mais caro, você consegue fazer, né? Comprar bastante jogo popular, bom, consegue fazer, né? Ter uma coleção bacana, porque os jogos... Bons, normalmente eles venderam muito, mas no Saturn nem isso você consegue fazer.
Exatamente. Eu gosto de colecionar coisas do clone do Nintendinho, né? Então, eu também tenho uma mania esquisita, eu coleciono clones de Nintendinho. Então, tem alguns aí esquisitos. E gosto de colecionar os cartuchos clones de Nintendinho.
Eu vejo muitas pessoas que têm um amor grande pela Nintendinho, eles gostam bastante dos clones, assim. Fez bastante parte da cultura do Brasil, né?
Sim. eu adoro os clones da Fotomania. Pra mim, eu sou louco, porque quando eu vejo um que eu não tenho, eu já compro. Pra mim, os melhores clones de Nintendinho, pra mim, é porque me traz muita nostalgia. É o da Fotomania. Eu tinha um monte daqueles cartuchos, cara. Adoro.
Isso é legal. É um negócio cultural mesmo do Brasil. Acho bem bacana esses clones aí.
Na verdade, não é, né? É o que a gente tinha, né? Não tinha oficial aqui. Aí não tinha. A gente não. Nem se você quisesse, você comprava o oficial. Era só contrabando.
Só importando.
Mesmo. Só contrabando.
Eu tinha um primo que, lá no começo dos anos 90, ele tinha um Nintendo original, só que aí a mãe dele, ela dava aula de inglês, então ela ia lá nos Estados Unidos, aí comprava, trazia pra ele.
Eu tive vários amigos que tinham no colégio, o gringo lá, mas eles acabavam desbloqueando e botando cartucho Gradiente e botando outros cartuchos, né? Só um ou outro que tinha uns pais aviadores, ficava direto nos Estados Unidos, aí eles traziam, né, vários games importados.
Perguntinha mais polêmica aqui. Você acha que existe panela ou elitismo entre os colecionadores? Você acha que tem uma galera aí mais fechada ali? Só a galera que tem muito jogo bom, jogo em excesso, consegue entrar na panela? Você acha que existe ali um clube do bolinho,
cara,
ali?
Como tudo que tem na vida, tudo tem panela. Na política tem panelagem, tudo existe panela. No universo videogameístico não ia ser diferente. Bastante panela. Eu acho até que tem um pessoal até que é meio arrogante aí, meio, né? Eu mesmo já mandei uma meia dúzia pra aquele lugar. Grupos tipo Top Games eu não entro, né? Não passo nem na porta.
Eu já fui banido de grupo de Facebook.
Então, é de grupos pra tipo ver. Top Games Brasil, essas coisas, eu nem passo perto, cara. É porque eu acho a galera ali muito metida ali. Muito meio, né? Então eu não passo nem na porta.
E a galera do colecionismo aí no YouTube, você acha que eles são de boa? Você troca ideia com a galera também? Ou?
Olha, cara, até que no geral, eu sou bem recebido por um monte de gente aí. Eu volta e meia troco papo ideia com o Ed lá do Petstar. Volta e meia falo com o colecionador, né, o Diego Ramírez.
Colecionador,
volta e meia eu falo com o Rony Louco. O Rony Louco, a gente fina também. Volta e meia eu falo com ele.
Rony Louco também.
Nossa, um monte de gente, cara.
Tem uma galera, esses aí que você falou, todos eles eu também acho que são os mais acessíveis, eu acho, que você citou. Porque eu também já consegui ter um contato com todos esses aí que você disse. Mas tem uns caras que, sei lá, cara, eu não consigo entrar em contato não, cara. Tem uns caras que são embaçados.
Tipo um Velberan assim. Da vida.
Velberan é impossível falar com o Velberan. Impossível.
Eu não sei o que aconteceu com ele, cara. Ele era tão simples, né? Ele era tão... Não falando mal dele, né? Porque eu não sei, porque de repente o cara com... Ele tem dois canais grandes, né? Aí deve ser mais difícil pra... Eu não sei se ou ele mudou
muita
a...
gente
ou se ele mudou a personalidade
ele, né?
dele. Mas o outro dia apareceu até numa live minha, apareceu o Isui. Chegou numa live minha lá, comentou. Eu acho o Isui um cara bem simplesão também.
Tem uns caras gente fina, né? Tem os caras mais fechados, né? E tem os caras... Pô, eu lembro que eu fiz um vídeo lá que eu falei de uns colecionadores brasileiros, os caras me deram nem oi depois.
Pô, cara!
Caramba!
Que sacanagem!
Se tem os caras lá, os caras nem...
Eu gosto de falar com todo mundo, cara. Eu gosto de falar com todo mundo, dar uma ideia. Eu acho que é bom, além de ser natural, ser uma coisa bem legal, e disso aumenta o trabalho, não é só, por exemplo, se você me cita no meu vídeo, eu chego lá e falo contigo, você não tá me engrandecendo, tá todo mundo se engrandecendo junto, tá todo mundo fazendo amizade, fazendo uma coisa legal.
E um divulga o outro,
né? Então eu acho uma coisa bacana essa troca. Essa troca que o cara tem de um com o outro. Mas até agora acho que eu não esbarrei com ninguém. Também eu nunca tentei falar com o Velberan. Só uma vez numa live lá que eu não falei mais, porque eu acho que ele só fala com quem dá superchat. Aí eu não falei mais com ele, não. Não vi mais as lives dele, mas volta e meia vejo o canal dele lá, vejo as coisas. Mas as lives dele eu parei de ver, porque isso aí eu não gosto. Gente que... Não sei se foi só naquele dia, porque depois eu não acompanhei mais. O pessoal só vai, pô, só falar com quem dá superchat é sacanagem, né?
Isso aí eu também não sou muito fã, não, pra ser sincero.
Aí eu curti muito e, né, aí não vi mais. Eu não sei se foi só aquele dia, aí foi a única live que eu vi, mas eu sempre acompanhei o canal dele desde que ele tava no Japão.
Eu também.
Humildão, falava com todo mundo, aí de repente ele...
Eu acompanhava muito o canal dele quando era no Japão, aí depois deu assim, eu não posso falar que o canal piorou, porque existem públicos diferentes, mas assim, o meu estilo de, de vídeo que eu gosto de ver, pro meu estilo, não, pra mim não é um tipo de vídeo que eu gosto mais de ver. Eu gostava daquela época do Japão, que assim, sabe?
É, pra mim também prendia mais, que aí ele ficava mostrando como eram as coisas lá, entrava nas lojinhas do Japão, aí mostrava os jogos que ele comprou lá, fazia a caçadinha dele lá no Japão, eu achava legal pra caramba, aí depois não me atraiu mais, mas pode ser só de... Porque a gente também muda gostos, né?
É, então.
Às vezes a gente vê um canal, daqui a pouco a gente pira no outro, aí daqui a pouco você pira no outro canal... E as pessoas vão tendo transições, né? Ninguém fica escutando a mesma música todo dia, ninguém...
Ah. Ele também perdeu, ele tirou o foco do canal de games dele também. Quando ele voltou pro Brasil, o foco virou o canal de comida dele, né? Que dá mais dinheiro. E aí ele saiu, né? Ele ficou muito mais focado no canal de comida.
É, agora ele voltou a fazer simples, todo dia. Ele voltou
Só que ele faz vídeos bem simples, aquele vídeo que, pô, você faz conteúdo, você sabe. Aquele vídeo que você senta aqui na cadeira, grava, edita edição mínima... Né? Aquele vídeo super simples que você termina em 3 horas. 3 horas você termina o vídeo daquele lá. Eles foram ver, ele começou a fazer vídeos menos trabalhados. Aí a galera que tava acostumada com os vídeos antigos ficou. Aí parou de assistir.
E o Isui foi ao contrário, era simplão. Agora os vídeos dele tomam com abertura. O Isui tá bem bacana.
O Isui, sabe o que ele fez? Ele pegou o público que era do Velberan, que parou de assistir.
Exatamente.
Então ele fez exatamente o mesmo tipo de conteúdo, na mesma situação, morando no Japão. Então ele falou, beleza, eu vou ser tipo o novo Velberan agora. E aí ele fez um canal igualzinho do Velberan, assim, sabe? E aí trouxe essa galera. As viúvas do Velberan, basicamente.
É verdade, só que ele ficou bem num estilo bem bacana, porque ele botou abertura. Acho que tem um pessoal que trabalha com ele, porque ele faz umas aberturas bem diferentes.
Tem, o Yusui ele não faz, ele só grava.
Ele só grava, né?
Ele só grava. Quem faz o edição, roteiro e tudo essa coisa é outra pessoa. Até o que ele tá falando lá não é ele, é um roteirista.
Ah, eu não sabia não.
É, tudo terceirizado.
Eu pensei que era edição, dele. Só essas coisas assim.
Não, tudinho. Ele só apresenta o Isui.
Eu gosto do canal do Isui também. Eu gosto do canal do Isui.
Na minha opinião, não existe dono de tema e de pauta, cara.
Exatamente.
A cópia é quando o cara pega todos os seus argumentos ali, pega o que você
todo
falou
seu texto,
e ele transcreve.
Ele fala, tem gente que eu já vi gente falando com a mesma palavra da outra.
É, exatamente. Ele transcreve o seu vídeo pro vídeo dele. Aí sim, agora se o cara pegar o tema que eu falei e ele falar das palavras dele, o jeito dele, né, abordar de uma forma diferente, tanto faz,
não,
assim, sabe?
Não, imagina. Ah, não, o Souji falou do Aerofighters, então ninguém mais na internet pode falar do Aerofighters.
Faz sentido nenhum, assim. Não, teve um cara mesmo lá no Facebook que falou que eu tava copiando um canal, porque o canal também falava de temas de opinião relacionados ao mundo do colecionismo, vendedor, esse tipo de coisa. Quer dizer, agora eu não posso mais falar de tema relacionado a vendedor, preço, sendo que o meu canal é todo focado nisso, porque tem um outro canal pequeno que tá fazendo. Aí se repetir tema, eu tô copiando o cara. Assim, óbvio que vai repetir tema, é um nicho limitado, não tem como não repetir tema, né?
Não, e mesmo se fosse ilimitado, uma hora a pessoa ia esbarrar no mesmo tema da outra, porque não tem como. Esses dias eu tava conversando com o cara do... Esse é outro cara que eu acho gente fina, o Videogame Lifestyle. Ele tem um canal de carro enorme até, e ele me procurou pra gente fazer... Pra vender pra ele o memory card do MX Fossil lá e tal. Conversei com ele, a gente acabou trocando WhatsApp, falamos direto. Outro cara que eu achei gente boa é o bicho do Lifestyle lá, cara. Gente fina pra caramba.
Eu preciso convidar ele, então. Preciso convidar ele.
Já te passo até o WhatsApp dele. Bom, ó, gente fina no último. O último, esse é top também.
Vou trocar uma ideia com ele também. E, olha só, esse aqui também... Também vai fazer barulho aqui. O que você acha desses jogos certificados? Joguinho no ali na plaquinha.
Ah, cara, certificado não é jogo, né, cara? É como se tu pegasse a foto do jogo e botasse ali no vidro. Porque você não pode jogar. Pra mim é coisa ridícula, coisa de gente deb mental. Isso aí eu não curto mesmo, não, cara. Isso aí é pra arrancar dinheiro dos outros, cara.
Eu acho que é especulação. Pra mim é especulação pra ganhar dinheiro.
Exatamente, é especulação pra ganhar grana. Colecionador de carro, tu vê lá o Jay Leno... aquela galera lá. O cara tem um lugar, um espaço cheio de carro. Cara, o cara não bota o carro, vê se ele vai botar o carro no acrílico. O cara pega o carro, a Ferrari dele dá um rolê lá, o Porsche dele dá um rolê. Colecionador de arma tira, entendeu? Todo tipo de colecionador de qualquer parafernália, ele utiliza o que ele coleciona. Eu tenho um amigo, um conhecido aí, que ele coleciona chapéu, ele tem mais de 50 chapéus na casa dele. E ele cada dia tá com um na rua, ele não bota o chapéu no vidro. Uhum. Isso é coisa de idiota, mané. De imbecil, mané.
Acho que... eu também não consigo entender. Eu entendo, assim, o cara que, sei lá, quer ganhar dinheiro, às vezes o cara quer fazer alguma especulação e tal.
Tá, mas como... quer fazer dinheiro, então? Desculpa te interromper. Então faz direito. Eu já vi um monte de vídeo aí, aparecendo limo aí, aparecendo oxidação dentro das paradas por dentro da caixa.
Isso aí eu não vi, né? Mas eu não duvido.
Tá circulando nos WhatsApp da vida. Se ainda tiver, ainda te manda ali offline. Então não adianta você botar no sol, no frio. Tá num ambiente com ar-condicionado então, meu irmão. Ih, mano, errou.
É, realmente, assim, tem coisas que eu não consigo entender, mas assim, beleza, eu respeito algumas coisas, mas...
Isso aí não...
É que cada colecionador... Esse é difícil, esse aí é difícil. Esse eu concordo com você, é difícil.
Você fazer isso com moeda, com nota, beleza. Você não vai usar uma nota lá de Dom Pedro II, ela não vale mais. Então você guardar a nota dentro pra conservar a nota, porque aquilo é papel, não vai entrar umidade e tal. Só que você vê o jeito que é feito de nota, de moeda, pelos gringos lá mesmo, feito decentemente. Cara, é tudo feito a vácuo, que é pro cobre não pegar oxidação. É tudo diferente. Não é que passa super bonder ali, fecha com a madeira e acabou.
É que esse tipo de coleção é mais visual.
Eu vi umas notas ali que eu fiquei de cara também. Tem um lacrado lá que o perfeito 9.1.
É, eu não confio nisso aí. Você viu que saiu o escândalo da Wata lá e tem muita especulação, muita treta, muito nego, tipo, aumentando o preço dos jogos artificialmente. É um esquema, pra mim é esquema. Só é esquema pra ganhar dinheiro.
Claro, é lance pra ganhar dinheiro. Confio. O lance, cara, é que eles querem ganhar dinheiro muito rápido, tá? Esse tipo de prática tá fazendo o nosso preço aumentar. Porque certos cartuchos estão saindo de circulação, estão tirando um monte de coisa por aí que a gente podia estar comprando e tá virando coisa de 50 mil reais. Só porque o cara colocou um acrílico, entendeu?
Você sabe o que os caras donos dessa empresa, a mais famosa é o Wata, né? Você sabe o que eles fizeram? Antes de abrir a empresa, eles foram em várias convenções de retro games aqui dos Estados Unidos e saíram comprando todos os jogos selados, cara. Todos os jogos selados. Justamente pra, tipo, segurar, colocar na mão deles, né? Fazer esse preço aumentar artificialmente e depois vender. Eles mesmos fazem a certificação, porque eles são donos da empresa, e vende. É uma parada absurda.
Exatamente, então. E no outro dia teve uma meia dúzia lá no Facebook. Tu tá maluco? Isso aí não atinge a gente. Tu tá maluco? Eu falo, claro que atinge, cara. Claro que atinge. Porque amanhã você vai comprar uma parada que podia estar sendo vendida por 1.000, 2.000, por 30 conto. Por exemplo, eu gosto muito de Castlevania. Pô, se eu encontro um Castlevania lacrado, 1.000 na mão, eu compro. Mas eu ia abrir, claro, o Castlevania. Mas eu sei que ia estar zerado lá dentro. Não ia estar tudo cheio de meleca de criança, de adesivo. Eu ia comprar pra ter na minha coleção, eu ia ter o maior cuidado do mundo, deixar o jogo lacrado. É um negócio meu. Eu gosto de jogar, eu compro pra jogar. Não tenho nada duplicado. Só console, porque console tem tempo de vida, assim, muito, muito pequeno. Alguns, né?
Eu acho que tem muita coisa de venda em relação a isso. Por exemplo, assim, tem muita gente que faz, até eu já fiz algumas vezes, comprar um jogo, aí você quer jogar. Aí você compra um jogo aberto e outro selado. Aí você fala, beleza. Eu acho que esse jogo vai valorizar. Você tem conhecimento de colecionista, você meio que consegue chutar bem os jogos que vão ficar caros.
Sim, tem falar, beleza, você consegue descobrir que mais pra frente vai exatamente.
É, aí você compra um a mais ali e fala, beleza, vou vender lá pra frente. Mas assim, não é aquele jogo que você comprou pra sua coleção, entendeu? É aquele jogo que você já tá comprando um segundo na ideia de vender mesmo lá pra frente e tal. Porque você sabe como é que funciona o mercado, mais ou menos, assim.
Entendi, eu já sou, se eu tenho dinheiro pra comprar dois jogos, eu compro os dois diferentes.
Dois diferentes. Assim, se tá numa promoção e tal, às vezes compensa, assim, aí você revende depois.
Isso aí também é bom pra escambo, às vezes o cara quer muito aquele jogo lacrado lá na frente, aí você trocar por uma outra coisa, às vezes nem é tão lacrado, não é lacrado, aliás.
Você troca por
um
jogo
raro. Mas é no valor que você não compraria e você consegue trocar.
É, você troca por um jogo, sei lá, tô procurando muito um jogo raro específico. Aí eu vou pegar esses jogos que eu guardei atrás, sei lá, troco tudo. Pego um jogo bacana e jogo pra minha coleção. Agora eu vou até entrar em outra questão, mais ou menos parecida. Essa é mais polêmica, porque é mais comum que você ver. que você acha dos caras que fazem o full set? Qual que é a sua opinião em relação ao full set?
Bom, eu não posso ter muita opinião com o cara do full set. Eu acho que eu não conheço ninguém que tenha full set. Só assim, de conheço assim, site na internet, por YouTube. Agora, pessoalmente, eu nunca vi um full set na minha vida, vou ser sincero. Pessoalmente, eu nunca vi um... Olha aqui, ó, o full set de Nintendinho. Eu nunca vi. Eu nunca vi um full set na minha vida.
Eu também nunca vi, assim. Mas o que você acha da prática? Você acha bacana?
Eu acho maneiro. Se eu pudesse, se eu pudesse, eu ia ter full set, fotomania, gradiente, eu sou os primeiros.
Você acha massa?
Adoro, que é os que eu mais tenho tesão na minha coleção. É o do. É o Fotomania e o Gradiente, cara. Eu adoro, mas da época, né? Porque o Gradiente a Tecnosoft andou fazendo coisa nova. Eu gosto das antigas.
Então você. É que muita gente critica o full set. Eu vejo muita gente criticando. Falando que a pessoa vai comprar jogo que não vai jogar. E aí o pessoal reclama muito. Ah, você tá comprando um jogo aqui que você não vai jogar, não sei o quê.
Ah, cara, mas quem é que não tem um jogo que só jogou uma vez e nunca mais jogou? Atire a primeira pedra, né, velho? Eu mesmo, eu tenho um jogo na Steam ali que eu nunca nem abri. Que tava na promoção ali, R$1,90, eu comprei. Muita gente faz de graça isso. Naquele dia tal e tu nem instalou a parada.
Muita gente faz isso, muito.
Então, aí você vai atirar a pedra, entendeu? É foda, cara. Cada um tem... Você mandar na maneira da pessoa colecionar é bizarro. O cara quer fazer full set. Eu só acho... Não acho legal, né? Acho escroto o cara... É assim, um de vidro, porque acaba sacaneando outras pessoas de colecionar. Porque esse pessoal aí que tá colocando os videogames, os jogos na caixinha, ele tá tirando esses jogos de circulações e estão comprando vários jogos repetidos para fazer. Então tá tirando o jogo que eu e você amanhã poderíamos comprar. Então isso me deixa chateado. Agora full set não.
Eu também não vejo, eu acho que cada um faz a coleção do jeito que quer, sabe?
Exatamente. E eu coleciono clone, vou falar de quem?
Então, o que você acha desses caras caga regra? O cara que chega e fala assim, ai, se tem uma coleção ruim, só tem jogo ruim, porcaria. Esses caras ficam cagando regra, assim, no sentido da sua coleção ficar ditando. Você tem o que não tem que fazer. Você já passou por isso?
Já, ih, rapaz, ainda mais com o negócio dos estapafúrdios lá, o que vem de nego querendo me detonar, hater, outro dia veio o cara me chamou de fudido, ih, tu deve ser um fudido, não tem nada, tu não tem Sega CD, é por isso que tu fica falando mal do preço do meu Sega CD e tal, aí não sei o que lá, aí depois eu fui olhar, o ícone do YouTube do cara que ele comentou, ele tinha me adicionado no Facebook, era a mesma foto. Aí eu fui lá nele no Facebook, eu tirei só as fotos dos meus Sega CD, né? Tá aqui, cara. Manda as suas aí. Ah, eu tenho um Sega CDX. Pô, pera aí, cara. Eu tenho todos os tipos de Sega CD, tenho... Aí tu vem me chamar de fudido? Aí... Pô, cara, não tô aqui pra me aparecer, não, mas, pô, vê da maneira que tu fala, né, bicho? Aí deixei ele falando sozinho lá e tirei isso.
Tem
caga-regra em tudo, cara. O cara caga-regra do preço. Você não pode falar que o preço tá caro. Agora eu sou obrigado a achar o preço de todo mundo é ótimo.
Tem os caras que são chatos. Acontece muito com você do cara chegar e falar muito jogo ruim na sua coleção, só jogo bosta, assim. Acontece muito comigo, assim. Já apareceu os caras...
Ah, não. A única coisa que eu volto e meia fala que no outro dia, que nem eu falei num vídeo meu que eu coleciono Fotomania, o cara falou, isso aí não é coleção, isso é clone. Aí eu botei, não, cara, isso é coleção. Inclusive, esses cartuchos Fotomania estão ficando valorizados, entendeu? Ele foi produzido só por uma época e tal. Aí o cara ficou lá me hateando lá.
É até uma pergunta que eu ia te fazer. Jogo pirata conta pra coleção?
Conta. Claro que conta. Pra mim, conta. Principalmente os que... Como, quer dizer, não preciso nem... Eu ia falar um negócio, mas ia me prolongar muito. Só vou te dizer. É o que eu te disse anteriormente. Coleção pra mim não é poupança. Eu não coleciono pra vender. Isso aqui eu coleciono o que eu gosto. Eu fui moleque... Um cartucho do Paraguai, cartucho de Super Nintendo do Paraguai, do Mega Drive do Paraguai, cartucho Fotomania do Nintendinho. Então, cresci com aquilo, eu me identifico com isso. É o que tinha no Brasil, na verdade. E se você quisesse, numa loja no Brasil, comprar um cartucho de Nintendo oficial, você não tinha Nintendo oficial no Brasil. Então, se forem me falar de pirataria... O cara que também é que trouxe pro Brasil é contrabandista, porque a maioria não pagou imposto daquilo ali também. Então, se você parar para analisar o que é certo e errado, né?
Então, eu sempre falo nos meus vídeos que coleção é uma coisa individual e pessoal.
Exatamente.
Eu acho que não cabe ao cara falar o que tá certo, o que tá errado, sabe? Na coleção dos outros.
Pois é, então, o cara vem me dizer, ah, não, clone é errado porque é pirataria, ele não tá dando direito, dinheiro pra empresa. É, mas lá em 1990, o cara que trouxe um cartucho de Estados Unidos dentro na mala, ele não deu dinheiro pro Estado também. Também é isso aí é o quê? É contrabando.
E no Brasil era legal esses jogos. Esses clones eram legalizados, né? Tinha a reserva de mercado.
E eram legalizados. Na verdade, a única que não recebia dinheiro era a empresa que fabricava o software.
É. Mas o governo ganhava, né?
O governo ganhava, o fabricante ganhava e a gente ganhava jogando, né?
No Brasil era legalizado, porque as leis da época eram diferentes, né? Só às vezes não tem o conhecimento da época.
Exatamente. Aí vem o cara e diz, mas esse cartucho é gradiente, é clone, não é Nintendo. Cara, mas é oficial. Eu disse assim, né? É oficial.
Era oficial no Brasil na época, né? Na época era o que tinha de oficial. Outro tema aqui que é... Também o pessoal enche o saco com os colecionadores. É a galera que fala que o colecionador é acumulador. O que você acha desse papo aí?
Tem um acumulador, cara. E tem um colecionador. Eu, no momento, eu tô acumulador.
Acumulador,
você tá pra caramba, tava até comentando contigo antes.
Tá bonito aí, tá bonito. Não, tem alguma coisa aí no chão? Tá tudo jogado no chão?
O
chão tá limpinho. Tá limpinho porque não é acumulador. É que o pessoal fala que é acumulador pra... Eu acho que é um termo muito pejorativo, sabe? Que é uma doença psiquiátrica, sabe?
Uma doença,
sabe?
Bem feia. É. Quando tu vê aqueles compulsivos lá, vê que os caras não conseguem nem andar em casa. Você não consegue entender o que é sala, o que é quarto.
Eu acho que a galera usa o termo muito pra denegrir os colecionadores, sabe? Porque é muito diferente, né? O cara que é acumulador, ele não consegue se desfazer das coisas. Tem... jogo no banheiro.
Ah, eu vi um vídeo de um japonês, cara. Que acho que é o maior.
Esse é acumulador.
O maior de Famicom do mundo. O cara não consegue. Ele come em cima dos videogames, cara.
Tá na cozinha. Tem jogo na cozinha dele. Na banheira.
Na banheira, isso.
Na banheira dele. Isso é o acumulador de verdade. Eu acho que a galera confunde. O cara, ele já tá afetando a vida dele, né? Eu acho que quando a sua coleção começa a afetar a sua vida. As outras pessoas da sua casa, né, pra sua própria casa pode ser um risco, né, sei lá, tem jogo na cozinha, pode pegar fogo. Aí você já entrou num problema de acumulador, que aí é o problema psiquiátrico, né. Agora, o cara pode ter, mano, 10 mil jogos, se os 10 mil jogos estão no espaço definido, organizado, tudo certinho, aí não é acumulação, entendeu? Quantidade não necessariamente quer dizer que o cara é acumulador.
A organização e a limpeza, a higiene é a parada. Não, mas eu sou fresco, todos os meus videogames são limpinhos, são tudo bonitinho. Você pode, não sei se deu pra ver aí, todos os meus jogos, caixas originais, estão todos guardadas com plástico em volta.
Eu vi, tá tudo bonitinho ali, você coloca até os cabos na caixinha.
Exatamente, ali, até os cabos SCART, tudo na caixinha. Porque, cara, se não faço um vídeo hoje, é cabo de microfone, é cabo de câmera, é cabo de... Amanhã eu não consigo fazer outro vídeo, então vai tudo de volta pra caixinha. Porque ainda não consegui ter minha game room bem definida ainda, felizmente.
Mas é difícil, porque, né, só quem tem muito dinheiro tem espaço, né? Infelizmente, o problema maior do colecionador é espaço, né? Porque a maioria de nós somos meros mortais, né? A gente não tem dinheiro pra comprar uma sala enorme.
Exatamente.
Só pra coleção.
Mas por que,
né?
Eu quero esse quartinho aqui, que é o meu cantinho, aqui é meu mundo durante o dia. Tá aqui. Isso aqui, pro que eu preciso, é só botar, porque tá com prateleiras, acho que se eu comprar umas estantes legais. Móvel no Brasil tá muito caro, não sei como é que tá aí nos Estados Unidos, mas aqui. Móvel tá pela hora da morte.
Aqui também tá uma paulada, cara.
E eu preciso comprar umas 5, 6 estantes aqui, eu tô ferrado.
Vai comprar um sofá aqui é 3 mil dólares um sofá. Sem brincadeira.
Aí complica. 3 mil dólares é 10 mil reais aqui, quase.
É, então. Mais até.
Não, agora menos. O dólar caiu pra caramba. O dólar tá
4,6. 4,6, é.
Sofá de dormir pouco aí vai sair 8 mil, 9 mil, né?
É um precinho. É um precinho bom. E o que você acha de emulador? O que você prefere, emulador ou console? Você tem algo contra a emulação? Tranquilo.
Cara, totalmente válido. Eu não tenho o Jaguar. No outro dia eu queria jogar os games do Jaguar. Eu botei um emulador e fui jogar, velho.
Mandou brasa.
Na cozinha eu tenho um um arcade daquele multijogos do lado da churrasqueira. Fico ali jogando quando eu tô comendo, tomando meu churrasquinho, tomando minha cerveja, jogo no emulador ali. Se eu fosse ter um arcade de tudo, eu tô feio, ia ter que ter um galpão, um hangar.
Não tem como.
É então eu tenho um arcade multijogos, que é um PC dentro, que é um PC, na minha opinião, a melhor escolha. Que eu não gosto de Raspberry, essas paradas, porque é muito lento. Então eu peguei um PCzinho antigo que eu tenho, usava aqui, normalmente quando eu fiz upgrade, eu joguei a placa dentro do arcade e comprei um HD SSD grandão e ficou ali, meu multijogos, tá lá, a milhão na cozinha. Adoro jogar, meus emulador.
Você tem alguma preferência, assim, se você fosse escolher pra você jogar o console original ou o emulador? Qual você daria preferência e por quê?
Ah, eu sempre vou dar preferência pro original, principalmente pra ter a mesma sensação, né, de jogar com o mesmo controle. O cara que fez um jogo pra Dreamcast, ele já pensou num displayzinho do controle, ele já pensou nos gatilhos onde eles são. Então quando você vai pro emulador, a primeira coisa que vai embora é o controle.
Uhum.
É, só se for PlayStation, que aí tem muito USB de PlayStation aí. Mas, por exemplo, se não tem um controle de Dreamcast USB, que eu saiba, e outros aí, Saturn, você tem que comprar um específico. Aí você tem que comprar um bando de controle. Então eu acho que a sensação, ela tem que estar também na pegada do controle, né? Isso que eu já chamo que a minha sensação já é 95%, porque eu não uso TV de tubo, porque aqui é inviável ter TV de tubo.
Então, muito espaço, né?
Além de culpar espaço, eu sou um cara que eu não gosto de jogar em TV pequena.
Uhum.
Então, pra jogar numa TV de 20 polegadas, 14 polegadas, pra mim não tem graça. Eu jogo numa de 50 na sala, e aqui, essa aqui é de 42, no monitor é de 42. Então, eu posso jogar numa TV grande. Ali atrás, aquela de 36, aquela que tá ali.
Uhum.
Então, eu jogo em TV grande. A de tubo te dificulta pra limpar, dificulta pra um monte de coisa. Então, tirando a parte do tubo, né? O resto pra mim tem que ser original. Quer dizer, não obrigatoriamente, mas pra eu sentir tipo, quase 100% de sensação da época mesmo. Assim, e de como o jogo foi criado da maneira que ele tem que ser jogado, é você jogar com o controle e o console original. Uhum. Eu que nem no outro dia eu fiz um vídeo, falei sobre isso, num vídeo que eu não lembro nem o que foi. Teve uns 3, 4 me malhando lá, porque eu falei mal. E tem uma galera agora que tá fazendo o seguinte, tá fazendo um mod no Dreamcast pra jogar com controle Bluetooth de PlayStation 5 e PlayStation 4, sei lá, isso, joguei moderno. O Dreamcast aceitar esses controles modernos. Eles já botam uma plaquinha Bluetooth dentro da placa-mãe do Dreamcast. Aí eu tava falando num vídeo que eu achasse isso ridículo, é melhor jogar emulador. Porque desde o momento que você já tá jogando numa TV que não é de tubo, já tá jogando aí tu já vai jogar com um controle de PS5, de PS4, adeus experiência do Dreamcast, né? Então eu uso um emulador, velho. É a minha opinião, né? Mas nada contra usar um emulador, mas aí eu já acho idiotice jogar dinheiro fora, que se o cara vai jogar com um controle de PlayStation 5, 4 lá, já, joga no PC, velho. Pra que você vai gastar ainda R$1.000 no Dreamcast? Você já vai jogar com um controle que não é no Dreamcast? É minha opinião.
Existem algumas diferenças, né, visuais, às vezes acontece alguns bugs, né, às vezes tem algum som que é ali que não sai direito.
Não, é bug, tem sempre algum problema que não acontece, alguma coisa, alguma tecla que não existe ou tá ao contrário, entendeu? Eu tenho um desses 20 mil games aí, de 100 mil games aí da China, que é excelente, tem Nintendinho, Mega Drive, cara, ele tem F0 ali, fui jogar F0, os botões de ombro não tem. Então tu vai fazer a curva, o LR tá no botão de cima, não no ombro. Então tu se confunde todo na hora de jogar. Tu vai jogar um F0 no Super Nintendo, uhum. Quando tu vai fazer uma curva fechada pra direita, tu aperta o R. Aí tu vai procurar o botão de ombro, não tem. Ih!
O 16 bits até dá pra emular legal. Aí você vai chegando no... sei lá, você vai chegar lá no Play 2. Aí o negócio começa a ficar feio mesmo.
No 3DO já começa a aparecer problema. PlayStation 1 já aparece problema pra caramba. Nintendo 64 tem muito jogo que dá bug.
Nintendo 64. É péssima a emulação do Nintendo 64, é terrível.
Até hoje ele é muito mal codificado. Até aquele programa, não sei se você conhece o Big Bang Theory, sabe?
Sei.
Que é o Sheldon lá, os cientistas lá. Uhum. Até tem um episódio que ele tá jogando o emulador de Mario 64 e ele fala, esses emuladores mal codificados de Nintendo 64. Até a série zoa que é ruim. O de Jaguar, então, é um lixo.
Saturn também é tristeza total. Saturn é total. Tristeza.
Mas realmente, os de 8 e 16 bits é o mais fluido e...
É o mais maior, perto da perfeição, na minha opinião.
Maior compatibilidade de jogos. O próprio Everdrive, que não é emulador, o Crix mesmo fala ali que aquilo não é emulação. E o Crix fala que é 99% da grade.
É, realmente tem esses problemas. Até o Mega tem problema de som. Você vai jogar o Comic Zone, tem uma música que no emulador não roda direito. Ela dá uns apitos, ela faz da música assim, e era pra tocar um baixo, e faz um faz uns apitos assim. E é Mega Drive, assim, sabe?
Sim, porque não é então, o chip que tá ali. É complicado.
A espada do Strider, quando ele dá aqueles golpes, faz shim, shim, é no emulador é diferente, não é o mesmo.
É verdade, o emulador fica meio tosco.
E aí, assim, é que tem uma galera que defende muito o emulador. O emulador é muito legal pra preservar os jogos, você ter acesso, quem consegue ter acesso, mas não é perfeito. Dá pra gente falar que é 100% fiel.
Não, até hoje eu nunca vi um emulador 100%. Tem uns como o do Nintendinho, é bem próximo, mas tem sempre algum jogo que dá um bug, velho. Sempre alguma zica vai ter.
Realmente é difícil, mas... É, eu acho que por isso que a gente gosta tanto de jogar no original, né? A gente quer ter aquela experiência...
A minha vai mais até pelo controle, cara. Que nem você, com os videogames que eu mais gosto de jogar o Dreamcast, você olhar ali pro VMU e ver o display dos bagulhinhos. Pô, no Codename Verônica fica a vida tua ali.
Fica, muito louco.
Isso é muito maneiro, cara.
Tem o Sonic Adventures, que tem o negócio de você cuidar do bichinho virtual.
Isso aí mesmo.
Isso aí era muito massa. É uma experiência única que você só tem ali quando você tá jogando no console original.
Exatamente. Então, onde tu vai encontrar um controle com VMU? Em outro console.
Talvez, eu não sei se existe, mas talvez tenha algum método de você adaptar e jogar. Você tem que comprar o controle do Dreamcast e conseguir pôr no emulador. Às vezes tem, os caras fazem uns macetes meio loucos.
Não, mas tem adaptador pra você colocar o controle no Dreamcast no Raspberry e no PC. Mas o VMU não funciona. O
VMU não pega.
Não pega.
Entendi.
Tanto que o save game fica no próprio Raspberry, porque não vai pra ali. O VMU nem acende.
Entendi. É, tem coisa que não tem como replicar, cara. É impossível. Tem um jogo lá que acho que é de Game Boy, que não sei como é que ele funciona, que dentro da fita ele tem um sensor de luz. E aí você tá jogando com um vampiro, um negócio assim. É, e aí você tem que carregar a fita no sol, de verdade, você tem que ir lá no sol pra carregar pra você restaurar os poderes do cara que você tá jogando.
Olha, eu não sabia disso aí não.
Mó loucura.
Que legal.
Tem como você, como é que você vai fazer isso aí? Não, não é possível, né?
No emulador não tem como. Só se o cara botar uma tecla do joystick que emule isso. Aí...
É, mas aí não é experiência de ver. Você
é, então, a experiência foi embora, velho. É o que eu falo, aí por isso que eu não entendo essa galera que compra jogo retro. Ô, cismei com retro, cara. Comprar jogo retro, né, videogame antigo, pra colocar joystick novo. Acaba com toda a experiência.
Eu não gosto, eu também não... Eu sei que tem muita gente que faz, compra, né, tenta jogar com um controle mais confortável, mas, cara, eu quero ter a experiência. Se o controle é uma porcaria, eu quero jogar do jeito que era, sendo porcaria ou não, entendeu?
Exatamente. Ah. O do Master System, que pra mim é um dos piores controles já feitos no mundo. Eu tenho... quando eu jogo Master System, eu jogo com o controle do Master System.
Eu acho bacana isso, cara. Você vai sentir a dificuldade que a pessoa teve, né?
Vai
dificuldade
ficar com da bolha no dedo.
Vai passar aqueles perrengues, né?
Exatamente, essa é a graça da parada.
Eu acho incrível fazer isso assim, mas eu
e uma coisa que eu tô começando a desgostar um pouco, é válido, é tudo mais. Eu tenho quase de todos os sistemas. Eu tô começando a não curtir mais Everdrive. Porque, cara, quando você tem um Everdrive, é como você tem um emulador no PC. Como você tem acesso a toda a grade, você acaba não jogando mais nada inteiro.
Perde a magia.
Eu me sinto, às vezes, esses dias eu peguei o do Nintendinho, o último que eu comprei, um dos últimos foi o do Nintendinho. E, cara, eu acho que eu não cheguei na segunda fase de nenhum jogo. Eu morria e eu trocava de jogo. Eu me sentia num. Eu me sinto igual eu não gosto de Netflix, essas coisas, né? Porque eu paro no menu e fico ali. Eu fico uma hora no menu e não escolho o filme. Ah, não, esse filme deve ser ruim. Ah, não, tem aquele outro. Eu fico girando tanto no menu que não assisto o filme. E no Everdrive é uma coisa parecida. Eu fico no Everdrive lá. Então, se eu pudesse ter mais games de cada console, eu não teria Everdrive.
Uhum.
Por isso, porque eu não tô aproveitando o jogo. Os jogos que eu tenho comprados eu aproveito mais.
Eu acho, pelo menos acontece comigo também um pouco disso, é que quando você tem tudo, eu acho que você não dá valor, entendeu? Quando você tem um negócio só, que você comprou, caçou, suado, você vai dar mais valor, você vai jogar, né? O cara que às vezes ter tudo é o mesmo que não ter nada, entendeu? Você não vai estar dando valor naquilo que você tem. Você vai, ah, eu tenho aqui todos os jogos da lista, você, beleza, tipo... Sabe, o negócio não vai ter aquela graça. Não.
Sim,
vai ter aquele negócio que te impulsiona.
Por isso que hoje, eu prefiro comprar jogo por jogo, ali vou devagarzinho, que aí eu vou jogando, cara. Aí eu vou tentando zerar, O Everdrive te dá acesso à porcaria toda, aí ferrou.
É, você saboreia, eu acho, os jogos, né?
Exatamente.
Eu acho que quando você tem o Everdrive, o cara já te dá a refeição além do que você consegue comer, entendeu? E
bem
aí você não consegue saborear os jogos. Eu também
concordo,
não consigo.
Contigo.
Quando eu pego a Everdrive, desanima total. Eu não tenho Everdrive. Não tenho Everdrive, justamente porque eu acho que se eu tiver, eu vou desanimar a coleção. Eu acho que eu não vou jogar os jogos. Então é um negócio que eu não tenho na minha coleção. Realmente, eu não corro atrás de ter Everdrive, assim, sabe? Às vezes, quando eu preciso fazer algum tipo de conteúdo com um jogo raro, aí eu vou e emulo. Dou uma emuladinha ali, capturo a emulação, jogando a emulação e é isso.
Eu tenho de Mega Drive, tenho de Super Nintendo, tenho do PC Engine, tenho do Nintendo 64, tenho do Super Nintendo, tenho do Disque System, tenho até do Disque System.
Caramba. Mas acho uma parada válida, assim, quem quer jogar no console original, não tem condição, é a opção que você tem, né? Explica um pouquinho aí, que eu reparei, né, nos seus vídeos, que você tem uma paixão muito grande aí, aparentemente, pelos consoles 8-bits. Você gosta bastante, direto você tá mostrando ali um joguinho do Nintendinho, dessa geração aí. De onde é que surgiu aí essa paixão pelos 8-bits?
O meu segundo videogame foi o Phantom System, tem até um ali, tem outro ali também, que é um videogame que eu... É o videogame pra mim que eu mais gosto, é um Phantom System, que é o... Cara, eu acho que é o videogame que eu mais me diverti na vida, jogando Mike Tyson's Punch-Out, Super Mario 3, Nossa, joguei tanta coisa que é difícil até de falar, cara. Bionic Commando, Russian Attack, Contra, Super Contra, Crystalis, é um dos meus jogos favoritos do Nintendinho, Faxanadu, aí por aí vai, jogo pra caramba. Eu acho que é o videogame que eu fiquei mais tempo jogando. E é o videogame que eu acho que na época que eu era mais moleque, eu era adolescente, é o videogame que eu mais tinha games disponíveis, assim. O Nintendinho eu tive bastante jogo, cara. Eu tive Skate or Die 2, eu tive Onoid, eu tive... 1942.
Castlevania, você teve?
Tive Castlevania do Photomania, cartucho Photomania. Ice Climber, tive Excitebike, tive um jogo chamado Stealth, que eu nunca vi esse jogo... No
Nossa,
Nintendo americano.
Tem só vários,
na Gradiente.
Que eu tenho, mas esse eu não tenho.
O Stealth, que é da UF-117, aquele avião F-117. Stealth, eu não sei como é que se fala em inglês, não sei se é Stealth, Stealth.
É Stealth.
Stealth. Que mais? Joguei bastante. O meu videogame veio com o Super Pitfall, que eu fiquei jogando uns 4 meses seguidos, porque eu não tinha cartucho mais nenhum. Aí eu comprei, me lembro que meu pai me deu o Top Gun, aí o Top Gun primeiro. Era da Gradiente também. Aí me deu o Stealth. Eu tive o Stealth 1942. Tive o Contra, Duck. Town Encounter and Surf Designs. Cartucho Photomania também. Nunca tive Ninja Gaiden. Nunca tive... Tive um cartucho de 8 jogos de 1 Mega. E tinha Salamander, Contra, Jackal, Russian Attack. Tudo no mesmo cartucho. O Nintendinho foi um videogame que eu tive muito jogo disponível, cara. Muito jogo disponível. Eu tinha meu mesmo. Aí o Ionoid, eu lembro até hoje que eu joguei tanto de jogar um Ionoid que eu troquei por Skate or Die 2 com camarada da escola. Ah, deve ter tido. Ah, tive o Renegade.
Teve uma baita de uma coleção aí. E qual que é o seu favorito desses, assim? Você mais gosta, assim?
Ah, é Crystalis, cara. Um jogo que eu não tive ele. Conhece Crystalis?
É SNK, né?
PSNK,
é um RPG de ação, não é?
É um RPG sem turno.
Uhum.
É um RPG, igual é um RPG mesmo, é um Adventures. É. Só que não tem você mata os bichos sem ter turnos, né?
Uhum.
É muito bacana, muito bacana.
Bem massa. Bacana. E jogos modernos, você joga jogos modernos ou só retrô mesmo?
Jogo games modernos, principalmente simulação. Eu tenho o último Flight Simulator. Tem o último Forza Horizon, que eu gosto de jogar com volante e tal. Uhum. Eu tenho alguns jogos de simuladores, eu gosto de jogos modernos.
E tem algum console moderno que você joga, assim?
O mais recente é o Xbox 360, cara.
360.
Mas eu não jogo muito, não, porque eu gosto de poucos jogos. Eu gosto dos Metal Gear, curto bastante o Castlevania Mirror of Faith. Sim. Adoro. O Mirror of Faith, pra mim, é um Castlevania sensacional. Só faltou ser pixelado pra ele ser perfeito. Só faltou ser pixel. Se fosse um jogo de pixel, Castlevania Mirror of Faith ia ser excelente.
Os outros Castlevania você chegou a jogar? O do PS, três, os que saíram depois, o Dalsor, esses aí, ou nem?
Não, não joguei. Os Castlevanias mais modernos que eu joguei foi o do Wii, Rebirth, The Adventure Rebirth.
Isso, aí eu não cheguei a jogar.
Ele chama Adventure Rebirth porque ele é uma... É um tapinha que eles deram no Castlevania Rebirth do Game Boy clássico.
Ah, entendi.
Só que fizeram com gráficos pixelados, coloridaços. Assim. O jogo é sensacional. É The Adventure Rebirth. Esse, confere que tu vai se amarrar. Ele tem a catinga dos Castlevanias antigos.
Tem muito jogo novo saindo que tem essa pegada 8-bits. O próprio Igarashi mesmo, que fez o Symphony of the Night, ele fez dois jogos que é igualzinho o Castlevania 3.
Eu vi isso.
Que é o Curse of the Moon. Não sei se você já...
Isso. Eu vi pra... É, ele tem pra... Pra Switch, pra PC e
PC,
tal, né?
Tem. Esses aí são bacanas, vale a pena se você
são
curte
bem bacanas, mas
3,
eu não cheguei a comprar pra PC. Esse eu não comprei pra PC, eu não joguei. Eu vi no YouTube, mas eu não joguei ele ainda. Mas achei bacana esse aí, eu gostei. Isso o Lord of the Shadows, o 1, do 360 e do PlayStation 3, agora o 2 eu já fico meio forçado, já parece que imita muito... Os Kratos.
Eu acho que vale a pena você jogar o Curse of the Moon, cara. Você vai curtir.
Eu também acho que eu vou curtir. Eu vi os vídeos dele.
Ah.
Umas gameplay aí, mas eu só não comprei. Eu não achei o preço honesto na época e não comprei.
É, hoje em dia deve estar mais barato, talvez. A mídia física é uma paulada.
É, eu vi. A mídia física eu comprava. Mas eu lembro que mesmo no PC era caro. Aí eu não comprei. Inclusive, cara, eu não sei o que tá acontecendo com a... Você falou em jogo antigo. Tem um jogo aí, que eu vou até ver o nome aqui, ó, que lançaram esses dias, que parece OutRun. Você viu esse game? Que lançaram pra PC. Ele lembra muito OutRun. Deixa eu lembrar, ver o nome dele aqui.
Lembra
Slipstream.
Slipstream, esse aí eu não conheço. O único que eu lembro que lembra um pouco OutRun, mas
não, ele
menos
saiu
é
essa semana aí, esses dias aí. É bem recente. Ali saiu pra PS4, Xbox One, Xbox Series S, PlayStation 5 e PC e Switch. Pô, é só pra tudo, né? E é brasileiro, tá? E é muito bacana.
Cara, eu preciso ver.
Tu tem que ver esse jogo.
E tem o Horizon Chase.
Hã?
Tem o Horizon Chase que é BR também. Já
cara,
Horizon
só que
Chase ainda tudo?
Mais o Horizon Chase não é pixel. Ele parece jogo em flash, assim, né? Ele é um...
É.
Parece. Esse é pixelado mesmo. É pixel art. O jogo ficou lindo, caramba. Lindo. Tem que... Parece jogo de arcade de fliperama, cara. De arcade fliperama. Parece jogo de arcade de corrida, né? De OutRun. É um OutRun moderno, assim, mas os gráficos antigos. Dá uma olhada, Slipstream.
Caramba.
Eles são esses.
Eu preciso dar uma olhada, que eu gosto, ainda mais jogo brasileiro aí. Tomara que saiu a mídia.
Então, aí
dele.
No PC, ele saiu a R$19 ou R$20. No Switch, 30 e poucos reais, 20 e poucos reais. PlayStation 5, 70 conto. Pô, mano.
Nossa. E, no, e a diferença é essa, roda em 4K, não tem muita diferença.
Pô, mas aí eu também posso rodar no PC 4K, né? Pra PC também roda.
É, no PC roda 4K também, você pega esse jogo.
Entendeu?
Aí,
então, e tem o cara que tem os filmes, não o S, mas o outro, o Series o X lá, o Series X, né? Ele vai rodar 4K. Então é o preço da Sony tá vacilando pra
a Sony
gente,
às vezes dá umas loucuras. Mas tem muita coisa boa saindo pra galera retrô de jogos modernos, né? Que a gente falou Curse of the Moon, Horizon Chase. Tem jogos que são muito parecidos com Ninja Gaiden, Castlevania, também muita coisa saindo. Saiu até. Teve uns brasileiros que fizeram o Oniken e o Odalus, que é parecido.
Esse eu não conheço.
Ninja Gaiden e Castlevania. Muito parecido, assim. São jogos muito bons também. Já ouviu falar do Blazing Chrome?
Não, também não.
É igual Contra Hard Corps do Mega Drive. Só que moderno,
massa.
Assim. E foi feito por brasileiro também. Esse jogo é incrível. Bacana. Procura, tipo, Blazing Chrome. É, nossa.
Blazing Chrome.
É incrível. Depois eu te mando, se você quiser, eu te mando o nome do jogo.
Depois manda pro meu WhatsApp.
O jogo,
e eu tô vendo que o brasileiro tá entrando na cena com
tudo.
Os dois pera.
É, estão fazendo muito jogo bom e com essa pegada retrô. Vários jogos.
Exatamente.
Saiu um de queimada, que é muito parecido com aquele jogo de queimada que tem no Nintendinho. Você lembra?
Ah, não, de queimada eu conheço do Zibo. Tem um jogo de queimada no Zibo.
Tem um joguinho de queimada antigo, que é dos mesmos caras que fizeram o Double Dragon.
Olha,
é muito
massa.
Aí tem um jogo antigo de queimada, esse era um jogo de queimada também, só que moderno, assim, com uma pegada meio Mario Tennis ali. Pô, ficou bem massa.
Que legal, isso eu quero ver, isso eu quero ver também. Adoro esses games.
Assim. Muita coisa boa saindo, assim. Jogo de shooter up, relançamento, remasterização de jogo antigo. Saiu do Wonder Boy,
Olha que legal, não sabia também.
Saiu muita coisa boa, cara. Vai sair uma coletânea agora do Wonder Boy, muito massa também.
Todos a coletânea eu tô sabendo.
Da franquia Wonder Boy. E vai sair mídia física, só que, né?
Ah, não, a mídia física é sempre facada, né, cara?
É facada. Isso aí vai ser facadinha. Mas é massa, pro cara colecionador que tem grana. O cara que tem grana. E fazer aqui minha última pergunta aqui também, em relação ao seu trabalho aí no YouTube. Quais são os principais desafios aí que você tem ser um YouTuber, né?
Todos. Equipamento, dinheiro, tempo.
Gasta muito tempo e dá pouco dinheiro, né?
Por enquanto, pra mim, tá poucos. Só se eu tivesse um canal do tamanho do Flow, do...
Pô, aí você ia tá cheio da nota aí. Eu ia te pedir dinheiro emprestado, só.
Aí essa galera aí tá com dinheiro legal na conta. Agora, aqui a situação tá da feia. Na verdade, eu tô devendo o almoço e a janta, né? Porque eu vou pegando no cartão, mas parada, cara, eu tive que botar, comprar uma câmera decente, deixar o computador melhor. Eu tenho que sempre estar investido em coisas pro canal, microfone, um cabo que quebra. O tempo que eu tô fazendo, editando, fazendo, eu não tenho como trabalhar, fazendo nada. E até foi isso que eu optei. Eu optei por abandonar 90%, 95% do trampo, né?
Uhum.
Então eu não trampo mais praticamente pra YouTubizar.
Tá compensando ou você tá arriscando, assim? Tá, vai que cresce.
No momento está arriscando. Eu tô devendo os milhões já de cartão de crédito.
Uhum.
Eu vou botando pra frente e dividindo. Ou meu até onde vai.
É que o pessoal acha que... Tem muita gente que não entende o que o YouTuber passa, né? Mas pra uma pessoa ter ideia, mais ou menos, o YouTube paga, em média, ali, pra gente, $1 a $2 a cada 1000 visualizações. Às vezes menos. E a lei, depois disso ainda tem imposto, pra você ter ideia.
Então, e aqui no Brasil o imposto começou agora em fevereiro ou março.
Que é, 20 e poucos, não sei quanto que tá aí, 20 e poucos.
Tá dando 17% aqui no total.
17. Olha só a tristeza, você faz um vídeo.
Ah,
já
não,
é
calma.
Difícil.
Além dos 17%, como o YouTube não paga diretamente num banco brasileiro, ainda paga imposto trazendo dinheiro dos Estados Unidos pra cá.
E aí, então soma imposto 17 mais...
É imposto em cima de imposto, na verdade.
Uhum. Mais a transferência do dinheiro.
Exatamente. Aí tem câmera, equipamento, microfone, luz, mesa de som, placa de som, placa de vídeo para você poder renderizar melhor. Tive que melhorar a memória do meu computador para renderizar, trabalhar um vídeo melhor. Placa de captura. E para mim, o computador tem dois problemas, porque eu fui obrigado a ter dois computadores. Porque eu fico metade do tempo em Laje, metade do tempo em Floripa, então eu tive que montar dois estúdios, praticamente. Então, pra mim, foi tipo assim, um soco na cara, porque minha mulher, ela trabalha em Lajes, então eu vou, fico com ela um pouco lá, depois volto, porque não dá pra ficar lá direto. E então eu tive que botar, não tem como eu ficar levando e trazendo o computador, seu computador não ia durar 6 meses, porque ia quebrar alguma coisa. Então... Tive que montar dois computadores e por aí vai, velho. Aí tem cenário, tem o tempo que você edita, editar vídeo
e
demora
muito.
Se você quiser fazer um negócio bonitinho, que aí tu bota transição, barulhinho, e bota não sei o que, vai mais tempo. Aí você fazer um roteiro. Eu não escrevo roteiro de
ponta
escrever
a ponta,
palavra por palavra, mas eu boto os tópicos.
Eu faço assim aí, também.
Só que eu tenho que pensar nos tópicos, eu tenho que pensar no que eu vou falar. Então vai uma hora assim, viajando na maionese e falando o que, que eu acho e não acho daquilo.
Tem que
vendo
gravar
um vídeo ou um Wikipedia sobre alguma coisa para eu... Será que eu falei a data daquele jogo certo? Será que eu falei... Será que esse jogo é da SEGA mesmo ou ele é de outra empresa? Aí para não pagar mico, que nem eu já vi vários youtubers falando besteira em vídeo, para tentar não dar gafe, eu vou estudar sobre o que eu tô falando para ver se eu não tô falando besteira. Então eu vou ver, cara. Eu sento aqui 9 horas da manhã, quando eu vejo já tá de noite.
E para fazer um vídeo?
Para fazer um vídeo. Por isso que os meus vídeos saem todo dia aproximadamente 21 horas.
É, então. E olha só, é $1 por 1000 visualizações. Então se você faz 200 mil visualizações, e é muito, hein? 200 mil visualizações. Você ganha $200. E exatamente, mais um imposto. Então você, na verdade você não ganha nem os $200. Depois
exatamente,
você paga o imposto. Então, aí, é assim, é muito trampo pra pouco dinheiro, tá ligado? Quem ganha dinheiro é esses caras que tem milhões de inscritos, assim, tá?
Isso, tem que ter milhões de inscritos, que é que eu tô batalhando, né? E ainda bem que eu tô com 93 membros.
Bastante.
Tô com bastante membros. Tô quase chegando a 100 membros. Eu tenho membro de R$3, tenho membro de R$6, membro de 10, 20 e 50 reais.
O membro é o grosso, é o grosso, né, da monetização.
É,
né?
E quando eu faço live, às vezes vem um superchat bem legal, que deu R$300, já deu só um cara deu 100 conto. Então, às vezes quando tem as...
Pô, é da hora.
Mas não é toda live que isso acontece, né? Esses dias o cara deu um... Eu falei que eu tava querendo comprar um receptor de joystick de Xbox 360 pra PC. Eu tava utilizando no PC o controle de Xbox com fio. E tá uma fiarada. Aí eu perguntei quanto alguém vendia e tal. Que eu achei um absurdo. No Mercado Livre tava vendendo a R$300. Um receptor de controle de Xbox 360. Um troço defasado. E que vendeu horrores. Vendeu que nem água. Isso não é raro. E nego tá vendendo a 300, 250 conto. Eu falei, não vou pagar 300 conto, não troço usado. Aí perguntei se alguém tava já vendendo e tal. Aí um cara chegou lá, chamou no privado, no Facebook. Vou te dar de presente que eu adoro teu canal. Aí o cara deu lá. Aí volta e meia acontece umas coisas bacana, assim, bacana, né? Isso foi bem legal.
E é importante, né? É importante porque os membros que carregam, muitas vezes, o que mantém o canal são os membros.
Hoje, aí, mais da metade da receita ainda são os membros, né? Por sorte, eu tenho uns 3 vídeos que viralizaram. Eu tenho um vídeo aí que deu 500,000.
Tem um vídeo seu enorme, eu vi esse vídeo. Nossa, muita visualização.
Tem um que deu 500,000 aí e tal. Esse vídeo, ele dá 20 mil visualizações, 30 mil por mês, sempre. Então, nessa cagada, eu consegui. Aí vai uma graninha e tal. Mas ainda não dá pra sobreviver, não. Eu tô com cartão de crédito estourado, tô com tudo estourado. Mas tentando YouTubizar a vida, né? Se não der, depois o cara vende metade das coisas e corre atrás. Mas okay.
Não é fácil. E até é importante pro pessoal saber, porque, cara, os membros é um negócio importantíssimo. Se você acompanha o canal do Madruga, se você tem interesse, cara, saiba que virar membro ajuda o canal, manter o canal, né? O meu também, minha parte dos membros é mais da metade também da receita do canal, né? Então, se você tem interesse, cara, gosta do trabalho do Madruga, pensa bem pra virar membro, que é um negócio bem legal.
No seu YouTube é favorito, você gosta daquele cara, tu tem cara, R$3 é menos do dinheiro de uma cervejinha que você vai gastar. Aí o cara pagar por mês ali uns R$3 pra ajudar, não vai matar ninguém, cara.
A gente tava falando aí, né, quem puder, dá uma olhada lá no canal do Madruga, o canal Madrugamers lá, que também fala de colecionismo, fala de várias coisas legais, tem o melhor quadro, na minha opinião, do Madruga, que é os preços estapafúrdios, que é incrível, né, um quadro fantástico, você vai dar muita risada, com bastante humor, né, quem puder também, apoia aí o Madruga também, né, porque o negócio é sofrido, gente.
Na verdade, não só o Madruga, cara, você que gosta aí dos seus... Pega os seus youtubers favoritos, cara. Tem um monte de gente. Ah. No caso do meu canal, o preço mínimo é R$3. Não sei como é que é o do RetroQuest. Não sei qual é da...
R$4,99.
R$4,99, cara. 5 pilinhas. Não é nenhuma cerveja na balada. Então ajuda aí o RetroQuest. Ajuda o Madrugamers. Ajude
seu
youtuber favorito, cara. Aí você... Porque realmente o youtuber paga muito mal, gente. O chefe aqui não é muito bom, não.
Quem faz dinheiro é canal de bilhão, gente.
É verdade.
Não tem milhão, não faz dinheiro, gente. Vocês podem ter certeza disso aí, viu?
Exatamente.
É uma miséria. Bom, então, dê aí um tchau aí pra galera aí. Fala um pouquinho, se quiser falar um pouquinho mais do seu canal aí pra galera. as suas mídias sociais também, se a galera quiser ver.
É, galera, quem quiser é só procurar aí o canal Madru Gamers no Instagram. Canal Madru Gamers.
Dois Ds, né?
Madruga com dois Ds, né? No Instagram. É. Tem até TikTok, eu fiz agora, tinha uma galera pedindo. Tem canal Madru Gamers no TikTok.
Fez dancinha? Fez dancinha lá?
Na boquinha da garrafa. Tô emagrecendo aí pra ver se eu faço agora pelado.
Aí é no OnlyFans aí. Aí tem que ser OnlyFans.
Então, aí OnlyFans vai ser o cara que soltar uma verbinha ali. Vai ganhar um pack de imagens do Madruga pelado.
Pack do pezinho, pack do pezinho do Madruga. Vocês podem procurar.
O meu Facebook é Madruga com dois Ds, Leandro, né? E o canal Madru Games é canal Madru Gamers com dois Ds. E tem um canal Cortes do Madruga. Que é onde eu coloco pequenos vídeos lá, né? Outro dia eu botei eu tocando a trilha sonora do Streets of Rage, até. Eu tocando com instrumentos reais. Então
caramba.
Aí eu botei e ficou legalzinho ali. Aí, né, quem quiser, dá um pulo lá. Cortes do Madruga, tem lá. Último vídeo
Você tem um canal...
É a introdução, aquela música, a primeira música do Streets of Rage, que eu toquei teclado, batera, guitarra. Tá, ficou legal.
Caramba, não sabe? Toca tudo, então, caramba.
Eu sou muito instrumentista, eu tive estúdio por muito tempo, cara. Mas hoje em dia eu trabalho no YouTube.
E você tem um canal secundário também, não tem um canal
Dicas do Madruga e da Jô. É um canal que eu tenho com a minha mulher. Aí a gente faz lá. Esse aí é viagem, comida, um monte de coisa, mas é um canal realmente secundário, né? Vai um vídeo por semana no máximo. Uhum. O foco é o game, é o videogame.
Bacana, então vale a pena dar uma olhada também nas mídias sociais aí, no canal do Madruga, que é sensacional, beleza, gente? Então é isso aí, Madruga, obrigado aí pela participação. Se você tem interesse aí em ver outros episódios aí, não se esqueça de se inscrever no canal aí pra gente fazer outros episódios do Retro Podcast, beleza?
É nóis!
E até a próxima quest! Tchau!